noite, irmãos. Boa noite. Tá frio, né? Até pra falar tá difícil, né? A gente não tá acostumado com essa friaca toda, não, né? Praticamente esse ano foi um ano atípico, né? A gente tava acostumado com a estação as estações do ano, que era primavera, verão, outono e inferno, né? Porque era um sol de lascar todo mundo, aquele calorão, né? E agora a gente tá passando por um momento que a gente não tem verão, né? Estamos na primavera e o tempo continua ameno, né? Parece que vai melhorar um pouquinho, faz 30 graus e volta para 18. Eu particularmente gosto, tá, irmãos? Eu sou uma pessoa que eu ando atrás do frio. Eu fui para Campos do Jordão atrás do frio, fiquei de bermuda, chinelo e touca, porque estava fazendo um calor danado, eu não aceitei o calor que fazia em Campos do Jordão. Aí fui para Florianópolis, fiquei de camiseta, bermuda e touca, porque também não fez frio. Infelizmente, ainda não tive a oportunidade, mas, independente do tempo e das circunstâncias, estamos de pé. Isso é importante, né? O mais importante é que nós estamos aqui para adorar e glorificar o nome do Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de João, capítulo 11. Tá? É um texto bem conhecido da igreja. E eu queria usar esse texto para falar do tema expectativa. Todos nós temos expectativa de alguma coisa, não é verdade? Todos nós temos sonhos, temos projetos, e isso gera expectativas em nós. E esse texto, eu gosto muito dele, porque ele mostra uma vez registrado na Bíblia que Jesus chegou atrasado. Eu gosto muito daquele louvor que fala: Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado, né? Mas nesse texto, Jesus chegou atrasado. E eu vou discorrer com os irmãos, vou ler somente do capítulo 1, versículo 7, do versículo 1 ao 7, e o demais eu vou parafrasear com os irmãos. Amém? Todos acharam? Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Maria, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos discípulos: vamos voltar para a Judéia. Deus, essa é a tua palavra. Estamos aqui para falar daquilo que vem do Senhor para os nossos corações. Então, que a tua palavra seja ministrada nessa noite, que o teu nome seja glorificado nessa noite, que toda honra e toda glória seja dada a ti. Usa-me apenas como um instrumento do Senhor, porque não há nenhuma glória, nenhuma virtude em mim. A palavra é sua, o Espírito Santo é seu, a vida que há em mim também pertence a ti. Então, Pai, que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor e que o Senhor esclareça e nos dê sabedoria nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queria que os irmãos pensassem uma coisa comigo. Eu vou tirar Jesus do texto, sem heresia, tá, irmãos? Vou tirar Jesus do texto e vou me colocar no texto, tá? No lugar de Jesus, tá? Vamos dizer que nós somos muito amigos, vocês me amam muito, sabe? Nós temos uma amizade muito grande. E aí vocês estão passando por um problema muito difícil, ou de repente eu sou amigo do filho de vocês, ele está passando por uma doença, uma situação muito difícil, e você fala assim: olha só, lembra aquele teu amigo? Pô, teu amigão está precisando da tua ajuda, tá? Pô, aparece lá, ele está precisando da tua força. E eu falo assim: não, tudo bem, eu vou aparecer. E eu aparecesse alguns dias depois que o problema tivesse passado, ou a pessoa tivesse morrido, o que os irmãos achariam de mim? Eu teria levado a sério o pedido da pessoa? Eu teria dado valor ao pedido dessa pessoa? Eu teria tratado com respeito, na visão dos irmãos, do Luiz? Será que o Luiz teria tratado com, sabe, o Luiz realmente deu valor àquela amizade? O que os irmãos acham? Se fosse o Luiz? Não, né? Com certeza, a pessoa, ainda mais, de repente, essa pessoa, a mãe dessa pessoa, algum familiar, fala assim: poxa, o Luiz não levou em consideração, né? Nós pedimos para que ele viesse aqui e ele não veio. Então, os irmãos que concordaram comigo, concordam comigo que Jesus chegou atrasado nesse texto. Porque quando Marta e Maria falaram para Jesus assim, ó, mandaram uma pessoa avisar Jesus, 2 dias de caminhada, chegou lá, ó, Marta e Maria pediu dizer que aquele que tu ama está muito doente. Ele falou: tá bom, Obrigado, eu vou. E ele não saiu de onde ele estava. Ali ele estava, ali ele ficou. Olha que nesse texto, quando Marta e Maria falam o seguinte assim, aquele que tu amas está doente. É um apelo emocional, né? Ela já viu quando você diz, é muito amigo, preciso muito que ele vá, então vou fazer um apelo emocional, porque vou falar diretamente com o coração dele. Mas mesmo assim, Jesus não saiu daquele lugar. E ele vira para o discípulo assim, não, essa doença não é para a morte, não. É para a glória de Deus. E nesse texto eu vejo três expectativas, pelo menos três. Primeira expectativa, Marta e Maria. Qual era a expectativa delas? Que Jesus chegasse a tempo para curar. Porque Jesus já tinha exercido a cura outras vezes. Esse milagre não seria o primeiro milagre de Jesus. Já tinha transformado algo em vinho, já tinha ressuscitado alguma outra pessoa. Alguns milagres Jesus já tinha feito. Então a expectativa deles era que Jesus curasse Marta e Maria. Qual era a expectativa de Lázaro? Desenganado pelo médico, cada vez ficando pior. Expectativa de morte. Eu não sei se os irmãos já passaram por algum momento muito difícil de saúde, ao qual os irmãos tiveram a expectativa que você, assim, cara, eu vou morrer. Eu tenho síndrome do pensamento acelerado. Hoje, graças a Deus, bem mais brando. Mas quando ele atacou, eu passei um momento muito difícil que eu não conseguia me levantar. Se eu levantasse da cama, eu sentia uma falta de ar absurda e parecia realmente que eu ia morrer. E se eu orasse, piorava. Quando eu orava, piorava a situação. Eu tinha que ficar deitado e tentar pensar em qualquer outra coisa que não me remetesse ao sentimento que eu estava. A minha expectativa era, se eu levantar daqui, eu vou morrer. Mas tinha uma outra expectativa, a terceira expectativa, que era a de Jesus. Qual era a expectativa de Jesus? Ressuscitar. Quando Jesus fala nesse texto que essa doença não era para a morte, mas para a glória de Deus, porque na cultura judaica não se leva em consideração a pessoa que morreu hoje. Será que morreu mesmo? Tanto é que ela ficava lá 3 dias lá na gruta e as pessoas ficavam olhando para ver se não acontecia alguma coisa, porque já tinha acontecido alguns fatos de algumas pessoas que eram dadas como mortas e reviveram. No Egito Antigo, e a gente vê até alguns arqueólogos quando descobrem algumas múmias, alguns esqueletos, vê que alguns corpos estão virados, porque às vezes as pessoas eram dadas como mortas e elas não estavam mortas. Segunda situação, Jesus não era o único Messias da sua época, existiam outras pessoas que por algum advento, por alguma profecia, alguma palavra que foi dada, alguma coisa, também foi considerado como Messias. E Jesus tinha ressuscitado. Jesus tinha feito uma ressurreição um pouco antes, que fala em Lucas capítulo 7, do filho de uma mulher viúva. Ele estava chegando em um determinado lugar, ele foi avisado que aquela pessoa tinha morrido, levaram até ele e ele orou, aquela pessoa ressuscitou. Então, sabiam que ele tinha poder para curar, sabia que ele tinha virtude, sabia que ele era diferenciado, mas existiam alguns outros também que tinham alguma diferença. E Jesus sabia que existia dúvida no coração das pessoas. Mas, conforme a expectativa de Jesus, ele estava no tempo certo. Mas conforme a expectativa de Marta e Maria, ele estava atrasado. Quantas vezes Jesus está atrasado conforme as nossas expectativas? Na verdade, tem vezes que Jesus nem aparece, né? Tem uns negócios que a gente cria expectativa que Jesus nem chega. Não é verdade? Tem coisa que a gente pede, ora, jejua e não acontece. Porque nós precisamos aprender, irmãos, a alinhar as nossas expectativas com as expectativas do Senhor. A gente precisa aprender a colocar as nossas expectativas na mão do Senhor e deixar o Senhor trabalhar no nosso coração. Porque nem tudo que pedimos ou nem tudo que pensamos vai acontecer. Jesus tinha um propósito muito maior, que era ressuscitar Lázaro após o terceiro dia, porque ninguém teria dúvidas de que ele verdadeiramente era o Filho de Deus. Tanto Marta, quanto Maria, quanto o povoado, principalmente os seus discípulos. Ele provou para todo mundo que ele era o Filho de Deus e que não haveria nenhuma dúvida. Porque o que ele fez, ninguém tinha feito. Às vezes o Senhor está querendo usar a nossa vida em determinadas situações que nós estamos passando difíceis até às vezes, e Ele está querendo trabalhar no nosso coração, e às vezes as nossas expectativas tiram a gente do processo. E a gente acaba atrapalhando o que Deus quer fazer por causa das nossas expectativas. Irmãos, tem vezes que a gente vai orar pelo enfermo e o enfermo vai morrer. Tem vezes que a gente vai orar para um enfermo ser curado e ele não vai ser curado. Tem vezes que a gente vai orar para uma porta abrir e ela não vai abrir. Mas Deus não deixou de ser Deus por causa disso. Existe um propósito em tudo que Deus faz. E Ele mesmo disse que o principal objetivo dEle é fazer a vontade do seu Pai, a vontade de Deus. Então, essa também tem que ser o nosso principal objetivo, independente do que a gente faça. Nós precisamos entender que tudo que norteia a nossa vida, tudo que tem na nossa vida, precisa ser para a glória de Deus, independente do que seja. Em Provérbios fala que a herança é deixada pelos pais, mas a boa esposa é dada por quem? Pelo Senhor, por Deus. Então, até para você ter um bom casamento, o teu marido e tua esposa tem que ser dado por Deus. Irmãos, a profissão de Jesus estava totalmente ligada ao ministério dele. Jesus era carpinteiro. Talvez alguém aqui entenda de obra como eu entendo um pouco. Sabe que o carpinteiro é o responsável por fazer o alicerce. Sem o carpinteiro, não existe um bom alicerce. Hoje tem a topografia. Me lembro antigamente, quando eu trabalhava na empresa do meu pai, que a topografia era algo muito caro. Então, geralmente as empresas contratavam vários carpinteiros para poder fazer os alicerces dos prédios. E se o alicerce fosse mal feito, o prédio saía torto. Ou seja, o alicerce da nossa vida, a base da nossa vida é quem? Jesus. Até nisso, o ministério de Jesus está alicerçado. Talvez a profissão que Deus tem dado para você, adolescente, jovem, está totalmente ligada ao ministério dele, aquilo que ele quer fazer na sua vida. Às vezes estamos criando expectativas muito fora do que Deus quer para a gente. E o pior, sabe o que é, irmãos? Às vezes a gente não sabe lidar com o não do Senhor. No livro de Lucas, fala dos dois ladrões na cruz, né? O da direita e o da esquerda. Estavam os três na mesma situação, a salvação entre dois, né? Estava Jesus, que era a salvação entre eles, e dois homens passando pela mesma dor. Cada um tem a maneira de encarar a dor, a gente sabe disso. Mas era a mesma humilhação, a mesma cruz, no mesmo lugar. A mesma situação difícil levou um a se prostrar e adorar ao Senhor. E a mesma situação levou outro a blasfemar e falar contra Deus. Nos momentos difíceis, quando as nossas expectativas não são atendidas, nós nos parecemos com qual dos dois ladrões? Com qual dos dois a gente tem se assemelhado? Porque a gente não tem sido atendido naquilo que a gente tanto quer. Talvez, irmãos, esteja faltando para a gente colocar um pouco mais a nossa vida na mão do Senhor. Talvez esteja faltando para a gente ter um pouco mais de relacionamento com Deus. Nós vivemos numa geração muito fast food. Um dia eu fui no supermercado, eu fiquei impressionado. Eu lembro que quando eu era pequeno, na casa onde eu moro, hoje tem uma bacia muito parecida com a bacia que tinha na casa onde eu morava, aquela bacia de alumínio, né, grande. E aí eu lembro que minha avó ia fazer um salpicão, ela começava no dia anterior, porque ela tinha que pegar o frango, matar o frango, despenar ele, botar na água quente, arrancar a cabeça, fazer não sei o quê, fazer um monte para fazer um salpicão. Isso era para o domingo, começava no sábado, né? Era quase um ritual para você poder comer um salpicão. E eu cheguei no mercado hoje e tinha uma embalagem com frango desfiado e pré-cozido. E isso tem feito a gente também trazer isso para a nossa vida. A gente quer tudo muito imediato, muito rápido. A gente não está tendo mais curiosidade de examinar a palavra de Deus como sim está escrito. Examinai as escrituras. A gente pega na caixinha de promessa o que vier, veio. Se vier, afasta de mim, maldito. Não, isso aqui não é para mim, não. Peraí, isso aqui é para o vizinho ali. Peraí, isso aqui não é meu, não. Porque a gente quer coisa rápida. A gente quer respostas rápidas. E nem sempre Deus vai trabalhar como a gente quer. Li um texto hoje que ele remetia a uma situação como se Deus... Falei assim, gente, Deus virou um eterno servo nosso. Deus está agora à nossa disposição para fazer o que a gente quer. Como se a gente encontrasse a Bíblia mágica, igual a lâmpada, esfregasse e saísse um Jesus, né? Assim, você tem três pedidos. O que está acontecendo com a gente? Por causa das nossas expectativas, porque a gente tem olhado para algumas palavras que não é a palavra do Senhor, porque a gente tem ouvido pessoas que não estão sendo enviadas por Deus, nós estamos perdendo a referência de quem Ele é. E isso é muito sério. Irmãos, a falta de relacionamento com Jesus tem afetado diretamente na maneira que a gente enxerga quem é Deus, a maneira que a gente ouve ao Senhor, a maneira que a gente entende a sua palavra. Nós precisamos aprender a alinhar nossas expectativas com as expectativas de Jesus. Em Filipenses capítulo 4, quando Paulo fala assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece, um pouquinho antes, ele fala o seguinte, encontrei o segredo de ter equilíbrio nas coisas, de ter fartura ou de passar necessidade. Esse equilíbrio que ele encontrou, quando ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele está falando de um relacionamento com Deus, que ensinou a ter equilíbrio sobre todas as coisas. Independente das coisas estarem difíceis, eu adoro ao Senhor. Independente das coisas estarem mais fáceis, eu adoro ao Senhor. Eu preciso me relacionar com Jesus para aprender a ter equilíbrio na vida. Por isso que a gente anda tão desequilibrado, mesmo estando aqui na casa do pão, na casa de Deus. Porque a gente não tem se relacionado com Deus. A gente precisa ter tempo na devocional. Irmãos, deem valor à Escola Bíblica Dominical. Essa palavra que está sendo dada aqui agora pode estar sendo uma bênção na sua vida como na minha, mas não é o suficiente. A mensagem que é pregada no domingo de manhã e de noite não é o suficiente. Eu preciso pegar durante a semana, eu preciso trabalhar isso, eu preciso exercitar isso. Eu preciso fazer parte de uma célula. Eu preciso estar no ajuntamento o máximo possível. Senão, irmãos, a gente não consegue suportar as dores dessa vida. Nós não vamos conseguir suportar. E por isso que a gente tem visto as igrejas, às vezes, muito lotadas, mas também muita gente apostatando a pencas. Porque as pessoas não têm conhecido quem Jesus é. As pessoas não têm se relacionado com Deus. Irmãos, em Gênesis capítulo 1, e capítulo 2, quando Jesus veio criando todas as coisas, né? Deus fala assim, produzam os mares, né? Seres viventes. E os mares começaram a produzir conforme Deus ia dizendo, e produziram vários animais. Os mares produziram animais que vivem nos mares. O que acontece com esse ser vivente se ele sair do mar? Ele morre. Aí depois Deus falou assim, ó, produz a terra animais, e aí falou do leão e vários animais, animais que vivem na terra. Alguns até que vivem na terra e no mar, porque ele fala das serpentes, algumas vivem na terra e no mar, mas na sua maioria vivem na terra. O que acontece se esses animais que vivem na terra forem ficar diretamente no mar? Eles morrem. E aí depois Deus falou o seguinte, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e nós fomos feitos a origem de Deus. O que acontece com a nossa vida quando a gente fica sem Deus? A gente morre. Nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus porque nós dependemos dEle. Nós precisamos ter relacionamento com Jesus. Irmãos, cuidado com as expectativas que a gente está criando na nossa vida. Coloque diante de Deus os seus sonhos. Coloque diante de Deus os seus projetos. Coloque diante de Deus os seus pedidos. Vivamos uma vida de oração constante com o Senhor. Para que a gente aprenda a ter equilíbrio na vida. Para que a gente entenda o que é a minha graça te basta. Para que a gente entenda o que é jugo suave e fardo leve. Para que a gente entenda o que é viver com Cristo mesmo num mundo tão tenebroso. Porque tem muita gente deixando Jesus e abrindo mão da sua salvação, às vezes porque um pedido não foi atendido, ou às vezes porque as nossas expectativas estão levando a gente mais para o mundo do que trazendo a gente para próximo do Senhor. E essa era a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite. Alinhe suas expectativas com Jesus. alinhem. No final do texto, todos glorificaram a Deus, ficaram felizes quando Lázaro se levantou e veio. Mas ninguém entendeu o que estava acontecendo. Hoje a gente lê para o texto, né? Como a gente já conhece o final, a gente já fica mais tranquilo, né? Mas existia um processo ali. Deus não revela processos. Pode perceber. Às vezes Deus falou assim, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele não disse onde era a terra e nem disse o que iria acontecer. Confiança. A gente precisa aprender a confiar no Senhor. Porque pode ter certeza que todo o processo que a gente passar enviado por Deus é para o nosso crescimento. É para o nosso aprendizado. É para que a gente aprimore nosso relacionamento com Ele. Mostre ainda mais a nossa necessidade dEle. Jesus, assim que foi batizado, terminou o batismo e foi para onde? Deserto. Porque no deserto você não tem água, é muito sol, é muito calor de dia, é muito frio de noite, não tem alimentação. Então você depende única e exclusivamente de quem? De Deus. O povo de Israel, quando caminhava no deserto, a comida caía do céu, a água saía da rocha, eles eram guiados por uma nuvem de dia, por uma coluna de fogo de noite. Isso era provisão de Deus. No deserto, a gente aprende quem Deus é. Relacione-se com Deus. Invista um tempo no exame da palavra. Invista um tempo na oração, irmão. Então, um louvor que fala que Deus não rejeita oração, porque oração é alimento. Às vezes estamos passando fome porque a gente está orando pouco. Falar com Deus, orar a Deus, é perguntar a quem sabe o que vai acontecer amanhã, qual é o melhor caminho a seguir. Aquele que já conhece o nosso futuro, aquele que pode dar a direção correta de onde a gente pode ir. E a gente fica tentando adivinhar o que vai acontecer. Tentando, a gente fica jogando loteria com a vida e com o tempo. Alinhe as expectativas. Alinhe os sonhos com os sonhos do Senhor. Pode ter certeza que Deus tem para mim e para você o melhor plano da história da nossa vida. Porque os planos de Deus não dão errado. Não dão errado. Eu não sou tão privilegiado assim para ser o primeiro. E nem você. Não somos. O Senhor tem um propósito na nossa vida. Por isso que nós estamos aqui hoje. Sabe por que você está vivo? Sabe por que eu estou vivo? Porque tem um propósito de Deus na nossa vida ainda. O Senhor quer me usar na minha casa. O Senhor quer me usar no bairro onde eu estou. O Senhor quer me usar no meu trabalho. Irmãos, nós somos a igreja do Senhor. A igreja de portas abertas 24 horas por dia somos nós. Porque essa aqui daqui a pouco fecha as portas. O templo daqui a pouco fecha as portas. E o culto continua quando eu saio daqui. Quando você entra na condução, entrou a igreja, irmão. Entrou a palavra, entrou a adoração, entrou a oração, entrou a cura, a libertação, a salvação com você. Porque o Espírito Santo habita em você e em mim. Se nós ficarmos rodando em volta do nosso próprio umbigo, a gente não cresce e a gente não amadurece e a gente não realiza o principal objetivo de todos nós cristãos, que é o quê? Pregai o evangelho a toda criatura. Sabe essa dificuldade, essa adversidade que você está passando? É para a glória de Deus. É para a glória do Senhor. Que seja na perda ou no ganho, na morte ou na vida, é para a glória do Senhor. E eu queria, para terminar, dar uma palavra para você, de repente, que ainda não aprendeu a lidar com a morte de um ente querido ou de uma pessoa que você ama muito. Entenda que a morte faz parte do plano de salvação. No Jardim do Éden tínhamos duas árvores especiais. A árvore da vida, que dava vida. E a árvore do conhecimento do bem e do mal que dava o, que ensinava o pecado. Porque o homem, antes da árvore do bem e do mal, não sabia o que era o pecado. Enquanto o homem consumia da árvore da vida, o homem tinha vida. E Deus estava junto com o homem no Jardim do Éden. Quando o homem foi lá e tocou na árvore do bem e do mal, e que os olhos se abriram e o homem descobriu o pecado, o homem ainda estava no Éden e ele estava com conhecimento do pecado e também estava do lado da árvore que concedia a vida. O amor de Deus por nós é tão grande que ele tirou o homem do jardim do Éden, porque senão o homem ia viver eternamente no pecado. Porque o homem ia comer da árvore da vida e ia pecar. Árvore da vida e ia pecar. E a Bíblia fala que o pecado separa o homem de Deus. Então, das duas, uma, ou Deus sairia do Éden e nós viveríamos eternamente no pecado no Éden, ou Deus, estabelecendo o plano de salvação já através do seu filho, tirou a gente do Éden, colocou a gente na terra, né? Ou no outro lado, na parte da terra, porque o Éden era bem ali, entre Pison, João, Tigre, Eufrate, mas ninguém encontra, né? E colocou o homem ali, fora de alcance da árvore da vida. E aí o homem começou a descobrir a morte. E o homem que aceita Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, através da morte, volta para viver eternamente com o Senhor. Então, a morte, para a gente, cristão, é para a gente voltar para a vida com Deus. Então, se você perdeu um ente querido cristão, homem de Deus, mulher de Deus, saiba que o papel dela acabou aqui na terra. E ela voltou para o Pai. E agora continua a gente para continuar o propósito do Senhor aqui. Alinhe suas expectativas com as expectativas de Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Amém? Gostaria que os irmãos fechassem seus olhos nesse momento. Pastor Paulo.